Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 21 de setembro. Lá fora, 28 graus centígrados hoje. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora da hora e meia de emissão. A produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é das mãos habilidosas do Alfredo Santo. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Rússia e Estados Unidos trocam acusações sobre ataque na Síria. Distúrbios na cidade americana de Charlotte após polícia ter morto africano-americano. Na primeira meia hora do nosso programa, estamos dedicados à Angola, no quando o Cubango, a sede da UNITA, foi atacada.
Não podemos aqui também parecer ingênuos e pensarmos que isso é alguma coisa isolada. Não é verdade. Isso são sinais claros de intolerância política.
Vamos também falar do registro eleitoral. O processo está lento, todos concordam. E hoje faz 37 anos que Eduardo dos Santos assumiu a presidência. Nós temos reações.
Quem fica muito tempo no poder depois não consegue dar solução aos problemas nacionais.
O maior feito que ele terá já alcançado pelo país é o alcance da paz.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Paulo Oliveira.
Boa noite, ouvintes. Obrigado, João. O secretário de Estado norte-americano John Kerry exigiu que a Rússia force o governo sírio a paralisar a sua força aérea para que possa ressuscitar um cessar-fogo naquele país. Falando ao Conselho de Segurança da ONU, onde estava presente o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, Kerry disse que os esforços para se encontrar a paz podem ser mantidos, mas só se Moscou assumir a responsabilidade pelos recentes ataques aéreos. Kerry disse que só aviões russos e sírios encontravam-se ativos nas zonas do norte da Síria, onde na segunda-feira uma coluna de veículos com ajuda humanitária foi atacada. O ministro russo rejeitou a acusação e disse que não haverá mais pausas unilaterais nos combates por parte das forças do presidente Assad, pois no passado isso tinha prometido aos rebeldes reabastecerem-se. A Rússia disse hoje que o avião não tripulado americano que estava no ar na zona onde a coluna de caminhões foi destruída.
Testemunhas oculares dizem, aliás, que mais de 20 mísseis disparados a partir de aviões e helicópteros atingiram a coluna, matando 20 de civis. Moscovo disse anteriormente que o ataque foi efetuado por rebeldes. Aqui em Washington, entidades oficiais americanas disseram que foram vistos 2 aviões russos Sukhoi S-124 na zona do incidente, precisamente no momento em que se deu o ataque.
O presidente da Câmara Municipal de Charlotte, no estado americano da Carolina do Norte, pediu calma e paz à população depois de terem ficado feridos 16 pessoas e vários carros da corporação foram destruídos em consequência de uma noite de protestos por morte de um homem de raça negra na noite de ontem. Jennifer Roberts garantiu que as autoridades encontraram uma arma no apartamento de Keith Scott, que, segundo a polícia, agentes entraram no prédio à procura de um homem que tinha acabado de sair do carro com uma arma. Na madrugada desta quarta-feira, manifestantes bloquearam uma autoestrada, roubaram caixas de papelão de caminhões e iniciaram confrontos antes da polícia usar bombas de efeito moral para tentar dispersar a multidão. Os familiares de Scott disseram que ele estava desarmado.
As campanhas eleitorais nos Estados Unidos envolvem normalmente somas astronómicas do dinheiro e estas presidenciais não são exceção à regra. Até agora, os dois candidatos, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, já angariaram mais de $550 milhões.
Uma embarcação transportando cerca de 600 pessoas afundou-se ao largo das costas do Egito, matando pelo menos 29 pessoas, no mais recente desastre com migrantes que tentavam fazer a travessia para a Europa.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar no sul do país, no Quando Cubango, a sede do Secretariado Provincial da UNITA de Menong, foi atacada esta madrugada e parcialmente destruída por fogo posto. A UNITA na província diz que os ataques e intimidação contra o partido nessa província são constantes e que as autoridades nada fazem. O Armando Chicoca tem a reportagem e a entrevista.
O secretário provincial do Partido do Galo Negro, no Quando Cubango, Adriano Sapingala.
Não foi assaltada, foi incendiada mesmo. Aconteceu isso por volta da meia-noite e 50 e a uma hora tomamos conhecimento. Fizemos deslocar os nossos responsáveis para junto do Comando Municipal da Polícia. E, infelizmente, lá o Comando Municipal dizia que não tinham como intervir nesse processo. Tinha que se contactar os serviços de investigação criminal e foi-se para os serviços de investigação criminal que tinham o piquete encerrado. Não havia lá ninguém. Não conseguimos colocar a participação à madrugada. Só esta manhã, por volta das 13, é que começaram a aparecer aqui a polícia e a investigação criminal. E é preciso realçar aqui que os infratores deixaram os 2 bidões de gasolina que utilizaram para incendiar as nossas instalações. Temos danos materiais.
E, senhor secretário, como é que você conseguiu extinguir o incêndio?
Felizmente, o incêndio maior aconteceu na sala de reunião. Depois de queimar o cortinado, o fogo já não continuou. Queimou o cortinado, danificou as vidraças da porta principal da sala de reunião e, felizmente, por não termos tido as cadeiras arrumadas na sala de reuniões, pelo menos não se alastrou o fogo. Terminou exatamente depois de consumir totalmente o cortinado da entrada principal.
Sapingala vai mais longe. Imputou a cumplicidade do executivo de Pedro Mutindi, que na ótica do dirigente dos Maninhos, não consegue travar a onda de intimidação naquela província.
Não podemos aqui também parecer ingênuos e pensarmos que isso é alguma coisa isolada. Não é verdade. Isso são sinais claros de intolerância política. Desde que estamos aqui na província do Quando Cubango, várias vezes fomos tentados à situação daquelas armas que tinham colocado na viatura da nossa caravana. Colocamos o processo. Até hoje, não se diz nada. Fomos atacados no município do Rivungo. Colocamos a queixa. Até hoje, não se diz nada. Fomos atacados na comuna do Mucuço. E houve uso de armas de fogo. Colocamos uma queixa-crime contra os indivíduos. Até hoje, não se diz absolutamente nada. Já houve uma tentativa de arrombamento do nosso secretariado provincial. Tivemos a porta principal dos nossos anexos quebrada. Colocamos a questão. Não se diz nada. Nós próprios, na qualidade de secretário provincial do partido, já recebemos 2 cartas anônimas a nos ameaçarem de morte. Colocamos o processo na investigação criminal, até hoje não se diz nada. E agora, outra vez com esta situação, o que é que a polícia dessa vez vai nos dizer? Porque estamos aqui a enumerar essas vezes todas que já colocamos queixas junto da polícia. O processo simplesmente não anda.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. A atualização da lista dos eleitores em Angola está a decorrer a um ritmo muito lento. Isto parece ser a opinião tanto do governo como da oposição. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues disse-nos que o Ministério da Administração do Território anunciou ontem que 1 milhão de cidadãos tinham atualizado os seus dados eleitorais e apresentado a respectiva prova de vida até à última segunda-feira. O processo iniciou-se a 25 de agosto. Venâncio.
Na nota, o Ministério da Administração do Território incentiva os angolanos maiores de 18 anos a continuarem a contribuir para o sucesso do processo eleitoral. A UNITA, o principal partido da oposição, lamenta a falta de partilha de dados do registro entre o governo e os fiscais e considera que o número de eleitores anunciado é muito preocupante por estar muito aquém das expectativas. O secretário para os assuntos eleitorais da UNITA, Vitorino Nhani, disse à Voz da América que a situação pode levar a que até outubro próximo não venham a ser atualizados os dados dos potenciais eleitores existentes na base de dados de 2012, que se situam acima de 9 milhões de cidadãos.
A coisa vai num ritmo muito lento, porque estão cadastrados cerca de 9 milhões e 800 mil à luz dos dados de 2012. Agora, se a média for de 1 milhão, significa que nós levaremos 9 meses. Portanto, isto é preocupante. Ou se aumenta, portanto, o número. Aliás, nem todas as brigadas estão em campo. É necessário, de facto, reverter esta situação.
Por seu turno, o secretário executivo da Casa CEA, Leonel Gomes, disse que a sua formação política deplora a movimentação de brigadas de registro eleitoral alegadamente sem o conhecimento dos fiscais da oposição. Contudo, também defende que a pouca afluência dos cidadãos ao processo sugere a dilação da fase do registro em curso.
Vamos verificar que estamos muito aquém dos números desejáveis quanto aos eleitores já existentes e com cartão. O que quer dizer, e nos aconselha, que terminado este processo, se calhar em concomitância, vamos iniciar o outro processo, dando dilação no tempo para este processo que, quanto a mim, não terminará, portanto, no prazo estabelecido, portanto, atingidos os objetivos que se pretende.
O Partido de Renovação Social, na pessoa do seu secretário-geral, Benedito Daniel, também manifesta preocupação em relação aos números de eleitores cadastrados, mas denunciou que o governo está a tentar contornar a abstenção, recolhendo a força dos cartões de eleitores, uma atitude que considera como sendo ilegal.
Quando o administrador chega numa localidade, ordena ao SOBA que todo mundo tem que entregar os seus cartões eleitorais e é ele que vai atualizar para depois devolver à população, já é ilegal. Porque o fiscal nosso, por exemplo, precisava de ver quem é o dono do cartão. E nesta circunstância não vê. E nós já alertamos ao MATE que são essas situações que estão a acontecer, principalmente na província da Lunda Norte.
A partir de outubro começa a fase da emissão de cartões de segunda via e registro dos cidadãos que completarão 18 anos até meses antes da realização das eleições gerais de 2017. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Foi a 20 de setembro de 1979 que José Eduardo dos Santos tomou posse como presidente de Angola. Foi há 37 anos. É o terceiro governante africano com mais tempo de poder. O primeiro é Paul Biya, dos Camarões, que está há 41 anos no poder. E segue-se depois Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial, que está no poder também há 37 anos, como Eduardo dos Santos, mas com 38 dias mais no poder que Eduardo dos Santos. Nós vamos ter agora duas reportagens sobre este aniversário de Eduardo dos Santos, por assim dizer. A primeira vem do Coque Mukuta.
Depois de 37 anos no poder, aumenta o coro dos que dizem ter chegado a hora de José Eduardo dos Santos abandonar o poder. A Voz da América falou com políticos e ativistas angolanos. Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CEL.
Obviamente, alguma coisa fez ao serviço do país. Mas os ganhos que ele podia hoje evocar acabam por se esfumar por causa da longevidade do exercício desta alta magistratura do país. Porquanto, esse exercício está a tornar-se um exercício não ao serviço do interesse geral das pessoas, mas ao serviço de interesse pessoal de grupos.
Alcides Sacala, porta-voz do Galo Negro, critica a longevidade no poder do presidente angolano e afirma que quem fica muito tempo no poder não consegue dar solução aos problemas do país.
É excessivo. É excessivo. Está provado que quem fica muito tempo no poder depois não consegue dar solução aos problemas nacionais. Não é só o caso de Angola. Temos como exemplo também o caso do Zimbábue e outros países africanos que têm esta experiência.
Aniceto Cunha, político do MPLA, recorre à história.
O país tem quatro grandes heróis, né, que a história hoje reconhece. Nomeadamente o Dr. António Agostinho Neto, portanto o Dr. Jonas Savimbi, Olden Roberto, portanto José Eduardo, a única figura entre as quatro vivas. Ele tem uma dimensão. O maior feito que ele terá já alcançado pelo país é o alcance da paz e a forma humana como tratou os seus adversários políticos no período pós-guerra. Ora, esse é um dos maiores feitos que a humanidade reconhece. Não penso que os seus feitos serão apagados. Não, porque tem aqui uma dimensão humana que é mundial. E são poucos líderes, reza a história, com essa capacidade.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, o Manuel José foi buscar reação, mas agora junto dos ativistas que recentemente foram julgados em Luanda, embora aguardem agora o recurso à sua sentença em liberdade. Estes aproveitaram a ocasião para dar também recados à oposição. Manuel.
Albano Bingo Bingo, jovem Revu, integrante do grupo dos 17, pediu ao executivo de José Eduardo dos Santos para que não seja cego nem surdo e acompanhe a dinâmica dos tempos. Bingo Bingo aproveitou a endereçar igualmente um recado à oposição.
É difícil entender quando existe organizações da sociedade civil, os partidos políticos, quando vêm dizer que vamos consolidar a democracia. Não pode se consolidar a democracia onde não existe a democracia. A democracia em Angola tem que ser plantada, tem que ser cultivada. Não se cultivou nada. É só a falácia, só não existe essa democracia.
Outro recado direcionado aos partidos na oposição foi endereçado por outro integrante dos 17, Arante Kivuvo, que para ele a ditadura em Angola só cai com a união de todos.
Chama atenção aos partidos da oposição que devam pensar na união, unificação. Exemplo do Portugal, o exemplo da Venezuela, são esses grandes exemplos que conseguiram derrotar os partidos que eles achavam que ditadores ou que estão há mais tempo no poder. Enquanto não acontecer isso, enquanto houver ganância entre partidos da oposição também, acho que vamos está fracassando.
Manuel Lito Alves, outro jovem revu, considera a longevidade de José Eduardo dos Santos no poder em Angola um cancro para os angolanos.
Zé Du, desde 1979 até hoje no poder, é muito. Em Angola, se não tirarmos essa gente que detém o poder, nunca teremos uma verdadeira democracia.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos para a Huila. A valorização dos recursos locais é um dos caminhos para travar a seca no sul de Angola. Quem o diz é o padre Jacinto Pio Wakusunga, da Associação Construindo Comunidades, a ACC. O Teodoro Albano diz-nos agora que o conhecido prelado fez notar que não são precisos grandes projetos para este fim. Teodoro.
O sacerdote, destacado na região dos Gambos, uma das mais fustigadas pelo fenómeno nos últimos anos, defende ainda a introdução de alternativas realistas para se fazer frente à seca, ao contrário de projetos megalómanos.
Nós temos a tendência de pensarmos em fazer coisas muito grandes, elefantes brancos, não é? Grandes barragens, grandes sistemas. Não é? Aqui na parte sul e sudoeste já tem havido, por exemplo, sistemas de aproveitamento de águas que foram feitos para as comunidades locais. Pequenos açudes, né? Furos, né? Sistema de retenção de águas. A necessidade de se promover muito mais a agricultura familiar, porque no, enfim, nas prioridades de Angola, né? Ela é o parente pobre. Se insiste muito na política do agronegócio.
O prelado falava à margem de um encontro que, nesta segunda-feira, abordou no Lubango sobre as alterações climáticas no sul de Angola, que juntou as províncias da Huila, Namibe e Cunene. O governador da Huila admitiu que as soluções até agora implementadas para se contornar a seca se têm revelado como paliativas. João Marcelino Chiping fala da ausência de execução de projetos de aproveitamento dos recursos hídricos da região.
O Cunene não tem falta de água, o Namibe não tem falta de água, o Huila não tem falta de água. Tem falta de execução de projetos.
O representante do Sistema das Nações Unidas em Angola, Paolo Baladelli, defende políticas de proteção social das populações mais vulneráveis, sobretudo nas condições de clima adverso.
Há várias vertentes para potenciar a proteção social, porque estamos num período, em geral, que precisa de mais energias para as políticas chamadas contracíclicas, que são as que permitem às populações mais vulneráveis de criar novas condições para se desenvolver.
O encontro sobre as alterações climáticas no sul de Angola, de apenas um dia, juntou representantes da sociedade civil com intervenção nas comunidades, administradores municipais e membros do governo das províncias da Huila, Namibe e Cunene. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau transmitimos através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá os nossos vídeos, notícias, reportagens, fotos, www.voaportugues.com. E continuamos a pedir aos ouvintes para nos contactarem enviando fotos ou vídeos ou notícias que nós possamos seguir através do número do WhatsApp 1908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, no Angola Fala Só, vamos discutir o registro eleitoral, que, como os ouvintes sabem, estamos agora na primeira fase, que é a fase de atualização dos eleitores, pois vamos discutir todo o registro eleitoral e para isso vamos ter dois convidados. Vamos ter João Lucombo Nzatuzola, ele é professor universitário, sociólogo e doutorado em demografia, e William Toné, jornalista e analista político, em discussão, portanto, o recenseamento eleitoral no Angola Fala Só. Agora vamos para Malanje, onde está lá o Isaías Soares, para nos dizer que o governo angolano investiu quase 97 milhões de dólares americanos para obras de construção de sistemas de abastecimento de água em 7 sedes municipais da província. Isaías.
O projeto, sob orientação do Ministério da Energia e Águas, prevê beneficiar, a partir do próximo ano, 448.877 habitantes das capitais dos municípios de Malanje, Marimba, Cangandala, Kakulama, Kela, Kiwabanzoz e Massango, no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. As empresas chinesas CPP e Sinomac foram as selecionadas dentro dos acordos que trouxeram a Angola uma linha de financiamento da China. A cidade de Malanje, com perto de 1 milhão de habitantes, poderá ver elevada a sua capacidade de produção de água a partir do rio Quis, de 500 para 717 metros cúbicos de água hora, com uma rede de 75 quilômetros e cerca de 8 mil ligações domiciliárias. Durante a semana finda, trabalhou em Malanje o secretário de Estado das Águas, Luiz Felipe da Silva, que reafirmou a importância do programa para as populações rurais e urbanas.
Na última sede municipal da nossa agenda a esta visita, acho que assim marcamos um passo importante naquilo que é o nosso objetivo, garantir o abastecimento de água a todas as sedes municipais, às capitais de província e também pretendemos chegar e estamos chegando às zonas rurais. Aqui em Malanje, 6 municípios, são mais 8 municípios como Malanje, também estão na nossa agenda. Alguns deles já têm obras adjudicadas, com todas as condições para arrancar de imediato. Refiro-me, por exemplo, a Cacuzo e Calandula, e há outras que têm também obras já bastante avançadas em termos de processo administrativo e que em qualquer momento podem ser adjudicadas.
Em Malanje, as populações do bairro Carreira de Tiro, a norte desta cidade, enfrentam enormes dificuldades, chegando a consumir água imprópria. A autoridade tradicional, João Zumbuca Ribeiro, admitiu que o programa do Governo Central poderá minimizar parte dos problemas.
Temos muito problema, isso já viemos já mais. Há muito tempo estamos a reclamar. Com esse projeto, de certeza, eu como regidor me sinto bem.
A autoridade tradicional no bairro Carreira de Tiro, cidade capital da província, João Zumbuca Ribeiro. Centenas de famílias na província de Malanje ainda consomem água imprópria. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar por falar do Mundial de Clubes em Futebol. É aquela competição anual em dezembro, realizada no Japão, e que põe em campo os campeões continentais, com vantagem para os grandes da Europa e da América Latina, como, por exemplo, o campeão europeu, o Real Madrid, este ano. Portanto, o campeão europeu e o campeão da América Latina, América do Sul, só entram nas meias finais. Assim, o atual campeão europeu, o Real Madrid, vai defrontar nessa meia-final, em dezembro, o vencedor da eliminatória entre o campeão da América do Norte, Central e Caraíbas, o América do México, e os campeões da Ásia, cujo título ainda não foi decidido. Os campeões da América do Sul, o Atlético Nacional da Colômbia, vão defrontar o vencedor do embate entre o campeão africano e a equipa que vencer a eliminatória entre o campeão do Japão e o Auckland City da Nova Zelândia. Não se sabe ainda quem é o campeão africano e também não se sabe ainda quem é o campeão do Japão. No Campeonato da África, os finalistas da Liga dos Campeões Africanos serão conhecidos este fim de semana. Zamalek, do Egito, já está praticamente na final, pois venceu a primeira mão das meias-finais por 4-0 contra o Wydad Casablanca. O outro finalista vai ser decidido entre o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Zesco da Zâmbia. O Zesco venceu a primeira mão em casa por 2-1. Continuamos com o futebol e falamos do futebol africano. Duas estrelas africanas em apuros. O camaronês Samuel Etu foi suspenso da equipa turca do Antalyaspor depois de ter feito um comentário no Instagram alegando racismo no clube. Etu, que foi grande estrela no Barcelona, Inter e Chelsea, tem 35 anos de idade, está no final da sua carreira, mas fala-se que poderá rumar a outro clube turco, o Besiktas, na próxima temporada. Outra grande estrela do futebol africano, o marfinense Yaya Touré, também está suspenso pelo seu clube, o Manchester City. O treinador Pepe Guardiola disse que Touré só volta a jogar se o seu empresário Dimitri Seluk lhe pedir desculpas. Seluk criticou asperamente Guardiola por este ter deixado Touré fora dos convocados para os jogos da Liga dos Campeões. Touré tem 33 anos de idade, anunciou entretanto que abandonou a seleção. Em Espanha, hoje um grande jogo em perspectiva. Barcelona recebe Atlético Madrid. Barcelona com 9 pontos, Atlético com 8, a 4 pontos do Real Madrid, que com 12 pontos hoje defrontou o Villarreal. Real Madrid pode hoje bater o recorde de vitórias seguidas no Campeonato Espanhol. Ganhou os últimos 12 jogos da época passada. Esta época tem 4. Se ganhar hoje, são 17 jogos a ganhar, ultrapassando o recorde do Barcelona. Ontem, o Sevilha venceu o Real Betis por 1-0. E foi provisoriamente para o topo da classificação, com um total de 14 pontos. O Campeonato Espanhol está na sua quinta jornada, mas Valência já despediu o seu treinador. Em 4 jornadas, Valência ainda não somou um só ponto. O treinador Paco Yastarán foi afastado. Valência é o clube onde está lá o luso-cabo-verdiano Nani. A descoberta de grandes reservas de gás em Moçambique está a despoletar o interesse da China, que parece cada vez mais interessada em estreitar relações com Moçambique. João Mosca é um economista moçambicano.
A China quer recursos energéticos de longo prazo, fundamentalmente. E nessa área, penso que os recursos que existem em Moçambique, a China não entrou ainda como parceiro fundamental. Talvez porque se tivesse atrasado ou houvesse outras vantagens para Moçambique, de ter entrado as empresas americanas e empresas italianas e não as grandes empresas da China, não é?
João Mosca, economista moçambicano, a falar com o Ramos Miguel, que vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem sobre esta questão. Até lá, até o início dessa segunda meia hora, vamos ficar com a música de Henrique Iglesias, Bailando.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio, tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando. Mi cabeza está vacía y ya no puedo.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Síria, Moscovo e Damasco continuam a negar ataque contra a coluna das Nações Unidas. Iraque, forças do governo avançam a sul de Mosul. Deslizamento de terras mata dezenas de pessoas na Indonésia. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. Alguns economistas moçambicanos discordam da ideia de que o setor energético, com importantes projetos envolvendo empresas chinesas, oferece a Moçambique as melhores perspectivas para ultrapassar a crise económica que atravessa. E isso dizem porque a China ainda não é um parceiro fundamental. Ramos Miguel.
A agência de notação financeira S&P diz que a central elétrica a carvão envolvendo a Shanghai Electric Power e a Kundese Energy a ser construída na província central moçambicana de Tete, num investimento de 25,5 milhões de dólares, é um dos projetos recentemente lançados com a participação chinesa. Para além disso, a China deverá assumir-se também como um dos principais clientes do gás natural de Moçambique, onde a China National Offshore Oil Corporation obteve o primeiro contrato de longo prazo, prevendo a compra anual de entre 2 milhões e 2 milhões e meio de toneladas de gás. Esta quantidade corresponde a um quarto da capacidade de produção da primeira unidade de liquefação associada à área 1 da bacia do Rovuma, cuja produção é liderada pela americana Anadarko. E é por esta razão que o economista João Mosca entende que, a curto prazo, o papel da China não vai ser tão relevante quanto isso.
A China quer recursos energéticos de longo prazo, fundamentalmente. E nessa área, penso que os recursos que existem em Moçambique, a China não entrou ainda como parceiro fundamental. Talvez porque estivesse atrasado ou houvesse outras vantagens para Moçambique de ter entrado as empresas americanas e empresas italianas e não as grandes empresas da China, não é? Portanto, não estou a ver em que áreas a China poderá ter grandes interesses aqui, exceto essa questão dos recursos energéticos que neste momento a China está ultrapassada, mas por enquanto parece que essa perspectiva não existe. Né?
Para o economista Rosário Fernandes, o investimento estrangeiro é importante, mas só com uma aposta cada vez maior no investimento direto nacional é que se pode alcançar um desenvolvimento robusto e sustentável.
Fazendo com que a cintura, digamos, produtiva moçambicana, doméstica, seja forte e robusta nos próximos anos, para podermos competir na região, na globalização. Porque isto é que faz acrescentar valor, faz reduzir a dependência em relação ao exterior. Porque quando nós apostarmos muito naquilo que é valor acrescentado nacional, nós vamos ter maior robustez da economia doméstica e maior capacidade de competir na região e no mundo.
Neste momento, intensificam-se no país os apelos da sociedade a uma distribuição transparente dos rendimentos resultantes da exploração dos recursos energéticos para que possa contribuir para a solução da presente crise económica que Moçambique enfrenta. O economista Eduardo Sengo diz que todo o investimento que for feito no setor dos recursos energéticos só vai contribuir para se ultrapassar o período econômico adverso se houver políticas claras de transferência dos rendimentos desse setor para outros, de modo a que possam beneficiar a maioria dos moçambicanos.
Basicamente, as políticas têm que estar voltadas a redistribuir o rendimento que sai destes setores altamente rentáveis. As políticas devem ter grande enfoque também na questão de infraestruturas. As infraestruturas é pensando mesmo na viabilização da própria indústria extrativa, porque para escoamento dos recursos é preciso haver infraestrutura.
No seu mais recente relatório sobre Moçambique, a Agência de Notação de Risco Standard & Poor's alerta para as atuais dificuldades económicas e financeiras, estimando o crescimento do produto interno bruto PIB real de apenas 4% este ano, um dos mais baixos das últimas décadas, mas prevê que acelere para 6% em 2017 e 7% em 2018, com investimentos no setor do gás em arte. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, aqui na Voz da América. A polícia moçambicana em Manica negou hoje a autoria de um assalto ao estaleiro da empresa mineira Socadive, de Afonso de Lacama, líder da Renamo, mas admitiu que levou a cabo uma operação para a normalização da atividade em Baroé para impedir o saque de pedras preciosas. André Batista tem mais por nós.
A 20 de agosto, as forças de defesa e segurança assaltaram o estaleiro da empresa mineira Socadive Holding, pertencente ao líder do maior partido da oposição, levando quantidades de turmalinas e quartzo que estavam ali armazenados, segundo relatos de populares e testemunhas à Voz da América. O líder da Renamo notificou em carta ao ministro dos Recursos Minerais e Energia moçambicano, Pedro Couto, sobre o incidente, mas sem comentar sobre o assunto à imprensa. Contudo, Elcida Felipe, porta-voz da polícia de Manica, recusou hoje a entrevista solicitada ao MES que as forças de defesa e segurança tenham ocupado a mina Socadive, mas admite, contudo, que a corporação realizou ações nas proximidades da empresa e em outras minas para evitar o roubo de turmalinas e quartzos que são explorados naquela área.
A nossa força não tem nenhuma das minas. Elas ainda discutem ocupando nenhuma das minas. Tivemos sim intervenções em algumas minas ou mesmo em algumas áreas próximas das minas que lá existem.
A Inspeção Geral dos Recursos Minerais e Energia mandou encerrar a mina de pedras preciosas de Afonso de Cama, no distrito de Barroé, alegadamente por falta de cumprimento de obrigações fiscais. Uma medida que, segundo analistas, sugere ensaios de corte logística da guerrilha da oposição. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Três moçambicanos foram assassinados em Krugersdorp, na região ocidental de Joanesburgo. Segundo uma fonte de família, tratou-se de um crime de ordem passional. Simeão Ponguan tem mais por nós.
Os familiares das vítimas estão a mobilizar apoio para a transladação dos corpos para funeral em Xai-Xai, província de Gaza, em Moçambique. Dois dos três assassinados são irmãos. As vítimas faziam parte de um grupo de sete pessoas que estavam numa missão para resolver o problema de um casal familiar em desavença. Chegados ao local a coberto da noite, o dono da casa visitada alertou os vizinhos através de apito, sinal de comunicação de emergência usado à noite na zona para mobilizar apoios da vizinhança contra suspeitos assaltantes. Os vizinhos vieram e atacaram violentamente os visitantes, matando três pessoas, das quais dois irmãos. Um era esposo da senhora que abandonara a casa e vivia com um outro homem na casa visitada. O assunto foi reportado à polícia sul-africana em Krugersdorp e decorrem investigações. Os corpos poderão ser transladados na próxima sexta-feira. A família está, entretanto, a mobilizar apoios. Um grupo de imigrantes moçambicanos formou comissão de apoio aos conterrâneos em caso de morte.
Eu, como moçambicano, cheguei aqui há muito tempo. Quando cheguei aqui há muito tempo, senti dor dos moçambicanos que eu vivo com ele em Soweto. Por isso, a preocupação dos moçambicanos, por causa de morrer, contribuirmos 10 randes, 20 randes, vimos que não interessa, não ajuda. Então, o povo moçambicano, que está perto de mim, que já cheguei há muito tempo, quase tenho uma casa aqui, pediram-me: como podemos fazer reuniões para conseguirmos encontrar moçambicano, contribuirmos o dinheiro, pôr o dinheiro no banco, para que quem morre, um dos nossos moçambicanos, conseguirmos levar para Moçambique. Eu ofereci, foi um voluntário, como tenho casa. Só, esta sociedade moçambicana, Comanani, fazem reuniões na minha casa em Soweto.
Há muitos moçambicanos que são enterrados na África do Sul em situações consideradas precárias devido à falta de condições financeiras para levar os corpos a Moçambique. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguana, aqui Washington, Voz da América, transmitindo em português para a África. São Tomé e Príncipe deve fazer um esforço redobrado para atingir a meta fiscal fixada até dezembro no âmbito do Programa de Crescimento Económico assinado com o Fundo Monetário Internacional. A recomendação é da equipa do FMI, que se encontra no país para avaliar o desempenho macroeconómico do governo. Oscar Medeiros.
É a segunda vez que os peritos do FMI vêm a São Tomé e Príncipe para avaliar o desempenho macroeconómico do governo depois da assinatura do novo Programa de Crescimento Económico entre as partes em julho de 2015. A avaliação em curso compreende o período de janeiro a junho de 2016. Depois de várias sessões de trabalho com os técnicos do Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, o FMI, através do seu diretor adjunto para o Departamento África, David Owen, deixou um aviso ao governo do arquipélago no que toca à arrecadação de receitas fiscais e contenção de despesas públicas.
But here, we think growth is holding up quite well, so that's very encouraging.
Estamos a fazer uma avaliação daquilo que foi conseguido até ao mês de junho, portanto, durante o primeiro semestre, nomeadamente no setor monetário e fiscal, a ver que progressos é que foram alcançados. Já se constatou que, a nível fiscal, é necessário um esforço redobrado para se conseguirem atingir as metas que estão estabelecidas para dezembro. Também, do ponto de vista das reformas estruturais, é necessário realmente fazê-las desenvolver um pouco mais rapidamente.
Need to speed up in a few areas.
O governo santomense, através do ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos, justifica a pressão sobre as despesas públicas com o ano eleitoral no país e comprometeu-se a corrigir a situação até dezembro.
Nós temos a plena consciência que este ano foi um ano um pouco difícil, é um ano eleitoral. Em qualquer país do mundo, o ano eleitoral é caracterizado com uma pressão sobre as despesas. Mas nós temos uma situação mais ou menos controlada. Reconhecemos que no primeiro semestre tivemos que fazer mais despesas, mas no segundo semestre já tomamos as medidas, devidas medidas para que consigamos atingir a meta do final do ano.
A missão do FMI, que se encontra no país até 28 de setembro próximo, reuniu-se esta quarta-feira com o Presidente da República, Evaristo Carvalho, e com representantes da Assembleia Nacional, para analisar o atual quadro macroeconómico do país no âmbito do Programa de Crescimento Económico assinado com o governo do arquipélago. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América. Passagem agora para Angola. Foi a 20 de setembro de 1979 que José Eduardo dos Santos tomou posse como presidente daquele país. Foi precisamente há 37 anos. É o terceiro governante africano com mais tempo de poder. O primeiro é Paul Biya, dos Camarões, há 41 anos, e depois Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial, que está no poder também há 37 anos, mas com mais 38 dias do que José Eduardo dos Santos. Kok Mukuta tem mais por nós.
Depois de 37 anos no poder, aumenta o coro dos que dizem ter chegado a hora de José Eduardo dos Santos abandonar o poder. A Voz da América falou com políticos e ativistas angolanos. Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CEA.
Obviamente, alguma coisa fez ao serviço do país. Mas os ganhos que ele podia hoje evocar acabam por se esfumar por causa da longevidade do exercício desta alta magistratura do país. Porquanto, esse exercício está a tornar-se um exercício não ao serviço do interesse geral das pessoas, mas ao serviço de interesse pessoal de grupos.
Alcides Sakala, porta-voz do Galo Negro, critica a longevidade no poder do presidente angolano e afirma que quem fica muito tempo no poder não consegue dar solução aos problemas do país.
É excessivo, está provado que quem fica muito tempo no poder depois não consegue dar solução aos problemas nacionais. Não é só o caso de Angola. Temos como exemplo também o caso do Zimbábue e outros países africanos que têm esta experiência.
Aniceto Cunha, político do MPLA, recorre à história.
O país tem quatro grandes heróis, né, que a história hoje reconhece.
nomeadamente o Dr. António Agostinho Neto, portanto, o Dr. Jonas Savimbi, Olden Roberto, portanto, José Eduardo, a única figura entre as quatro vivas. Ele tem uma dimensão. O maior feito que ele terá já alcançado pelo país é o alcance da paz e a forma humana como tratou os seus adversários políticos no período pós-guerra. Ora, esse é um dos maiores feitos que a humanidade reconhece. Não penso que os seus feitos serão apagados. Não, porque tem aqui uma dimensão humana que é mundial. E são poucos líderes, reza a história, com essa capacidade.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coquimbo Kuta.
Obrigado, Coquimbo Kuta. Ainda em Angola, no Cuando Cubango, a sede do Secretariado Provincial da UNITA de Manong foi atacada de madrugada e parcialmente destruída por fogo posto. A UNITA na província diz que os ataques e intimidações contra o partido são constantes e que as autoridades locais nada fazem. Armando Chicoca.
O secretário provincial do Partido do Galo Negro no Cuando Cubango, Adriano Sapingala.
Não foi assaltada, foi incendiada mesmo. Aconteceu isso por volta da meia-noite e 50 e a uma hora que tomamos conhecimento, fizemos deslocar os nossos responsáveis para junto do Comando Municipal da Polícia. E, infelizmente, lá o Comando Municipal dizia que não tinham como intervir nesse processo, tinha que se contactar os serviços de investigação criminal e foi-se para os serviços de investigação criminal que tinham o piquete encerrado, não havia lá ninguém. Não conseguimos colocar a participação à madrugada. Só esta manhã, por volta das 13, é que começaram a aparecer aqui a polícia e a investigação criminal. E é preciso realçar aqui que os infratores deixaram os dois bidões de gasolina que utilizaram para incendiar as nossas instalações. Temos danos materiais.
E senhor secretário, como é que você conseguiu extinguir o incêndio?
Felizmente, o incêndio maior aconteceu na sala de reunião. Depois de queimar o cortinado, o fogo já não continuou. Queimou o cortinado, danificou as vidraças da porta principal da sala de reunião e, felizmente, por não termos tido as cadeiras arrumadas na sala de reuniões, pelo menos não se alastrou o fogo. Terminou exatamente depois de consumir totalmente o cortinado da entrada principal.
Sapingala vai mais longe. Imputou a cumplicidade do executivo de Pedro Mutindi, que na ótica do dirigente dos Maninhos, não consegue travar a onda de intimidade naquela província.
Não podemos aqui também parecer ingênuos e pensarmos que isso é alguma coisa isolada. Não é verdade. Isso são sinais claros de intolerância política. Desde que estamos aqui na província do Cuando Cubango, várias vezes fomos tentados. A situação daquelas armas que tinham colocado na viatura da nossa caravana. Colocamos o processo. Até hoje não se diz nada. Fomos atacados no município do Rivungo. Colocamos a queixa. Até hoje não se diz nada. Fomos atacados na comuna do Mucuço. E houve uso de armas de fogo. Colocamos uma queixa-crime contra os indivíduos. Até hoje não se diz absolutamente nada. Já houve uma tentativa de arrombamento do nosso secretariado provincial. Tivemos a porta principal dos nossos anexos quebrada. Colocamos a questão, não se diz nada. Nós próprios, na qualidade de secretário provincial do partido, já recebemos duas cartas anônimas a nos ameaçarem de morte. Colocamos o processo na investigação criminal. Até hoje não se diz nada. E agora, outra vez com esta situação, o que a polícia dessa vez vai nos dizer? Porque estamos aqui a enumerar essas vezes todas que já colocamos queixas junto da polícia, você simplesmente não anda.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a poucas semanas das eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos e as campanhas dos dois principais candidatos estão em pleno gás. As campanhas eleitorais nos Estados Unidos envolvem normalmente somas astronómicas de dinheiro. Estas presidenciais não são exceção à regra. Até agora, os dois candidatos, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, já angariaram mais de 550 milhões de dólares. No entanto, Clinton ultrapassa largamente Trump nessa corrida. De facto, a democrata conseguiu, para já, mais de 386 milhões de dólares para financiar a sua corrida à Casa Branca contra os meros 170 milhões do republicano. De acordo com a Comissão Eleitoral Federal, só no mês de agosto, Clinton conseguiu 60 milhões comparativamente aos 42 milhões de Trump. As campanhas presidenciais americanas são muito caras, visto que os candidatos têm que pagar os seus anúncios na televisão. Nisso, para além dos ordenados dos funcionários das suas campanhas e das rendas das instalações, representando as suas candidaturas através do país. Como ponto de referência, nas últimas presidenciais, em 2012, a campanha de Barack Obama gastou 775 milhões de dólares para reelegê-lo para a Casa Branca, ultrapassando assim substancialmente os 460 milhões gastos pelo seu adversário republicano, Mitt Romney. Está sintonizado com a Voz da América. Em Nova Iorque prossegue a Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje um destaque especial foi para a intervenção do Presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. O Amâncio Miguel está lá e tem seguido os acontecimentos de perto.
À parte da manhã deste segundo dia da 71ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, é marcada pela intervenção algo controversa de Robert Mugabe, Presidente do Zimbábue. Diga-se antes que os participantes viram um Robert Mugabe bastante debilitado a dirigir-se aos outros chefes de Estado. Robert Mugabe pede na sua intervenção o fim das sanções económicas impostas pelo Ocidente contra o seu governo, o governo do Zimbábue, que por causa da sua política de não permitir a democracia sofre essas sanções. Mugabe disse que as sanções são impostas pelos neo-imperialistas e citou os Estados Unidos e outras potências ocidentais atrás disso. Há 16 anos, recordo que o Zimbábue é punido por ser independente, disse o que, na sua opinião, é contrário aos princípios das Nações Unidas. Enquanto as sanções continuarem, disse Robert Mugabe, Zimbábue não irá materializar as metas de desenvolvimento acordadas globalmente. Mugabe criticou as Nações Unidas por não reformarem o seu sistema, nomeadamente no tocante ao Conselho de Segurança. Pediu transparência na escolha da nova liderança da Organização das Nações Unidas. Entretanto, ativistas zimbabuianos dizem que a exigência é, no mínimo, caricata vinda de um homem que está no poder há mais de 30 anos e não permite a sucessão. Noutra nota, Robert Mugabe pediu independência da Palestina. Agradeceu o trabalho de Ban Ki-moon na liderança da Organização das Nações Unidas nos últimos anos, em particular no avanço da agenda africana, combate da Ebola e outras crises humanitárias. Entretanto, ainda hoje, aqui na sede das Nações Unidas, foi firmada uma declaração política sobre a resistência a antibióticos. Esta declaração é importante para o trabalho das Nações Unidas no combate à SIDA, tuberculose, hepatite, ébola e outras pandemias. No documento, as Nações Unidas dizem que reconhecem a ineficácia de antibióticos que antes eram confiados no tratamento, mas que o seu mau uso na saúde, agricultura e a falta de serviços provoca a resistência. Face a isso, a organização pede mais pesquisa e recursos para responder à resistência aos antibióticos e recomenda à Organização Mundial da Saúde, a FAO, que é o Organismo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a trabalharem com o Banco Mundial e outras entidades financeiras para responderem à crise da resistência de antibióticos para evitar o pior no mundo. Ainda hoje, já na parte de tarde, teremos intervenções dos presidentes da Guiné-Bissau e também de Moçambique, que participam nesta 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, de onde reporta Amâncio Miguel.
E, amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, tempo agora com o João Santa Rita para a página desportiva.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar por falar do Mundial de Clubes em Futebol. É aquela competição anual em dezembro, realizada no Japão, e que põe em campo os campeões continentais, com vantagem para os grandes da Europa e da América Latina, como, por exemplo, o campeão europeu, o Real Madrid, este ano. Portanto, o campeão europeu e o campeão da América Latina, América do Sul, só entram nas meias finais. Assim, o atual campeão europeu, o Real Madrid, vai defrontar nessa meia-final, em dezembro, o vencedor da eliminatória entre o campeão da América do Norte, Central e Caraíbas, o América do México, e os campeões da Ásia, cujo título ainda não foi decidido. Os campeões da América do Sul, o Atlético Nacional da Colômbia, vão defrontar o vencedor do embate entre o campeão africano e a equipa que vencer a eliminatória entre o campeão do Japão e o Auckland City, da Nova Zelândia. Não se sabe ainda quem é o campeão africano e também não se sabe ainda quem é o campeão do Japão. No Campeonato da África, os finalistas da Liga dos Campeões Africanos serão conhecidos este fim de semana. Zamalek, do Egito, já está praticamente na final, pois venceu a primeira mão das meias-finais por 4-0 contra o Wydad Casablanca. O outro finalista vai ser decidido entre o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Zesco da Zâmbia. O Zesco venceu a primeira mão em casa por 2-1. Continuamos com o futebol e falamos do futebol africano. Duas estrelas africanas em apuros. O camaronês Samuel Eto'o foi suspenso da equipa turca do Antalyaspor depois de ter feito um comentário no Instagram alegando racismo no clube. Eto'o, que foi grande estrela no Barcelona, Inter e Chelsea, tem 35 anos de idade, está no final da sua carreira, mas fala-se que poderá rumar a outro clube turco, o Besiktas, na próxima temporada. Outra grande estrela do futebol africano, o marfinense Yaya Touré, também está suspenso pelo seu clube, o Manchester City. O treinador Pepe Guardiola disse que Touré só volta a jogar se o seu empresário Dimitri Seluk lhe pedir desculpas. Seluk criticou asperamente Guardiola por este ter deixado Touré fora dos convocados para os jogos da Liga dos Campeões. Touré tem 33 anos de idade, anunciou entretanto que abandonou a seleção. Em Espanha, hoje um grande jogo em perspectiva. Barcelona recebe Atlético Madrid. Barcelona com 9 pontos, Atlético com 8, a 4 pontos do Real Madrid, que com 12 pontos hoje defrontou o Villarreal. Real Madrid pode hoje bater o recorde de vitórias seguidas no Campeonato Espanhol. Ganhou os últimos 12 jogos da época passada. Esta época tem 4. Se ganhar hoje, são 17 jogos a ganhar, ultrapassando o recorde do Barcelona. Ontem, o Sevilha venceu o Real Betis por 1-0 e foi provisoriamente para o topo da classificação, com um total de 14 pontos. O Campeonato Espanhol está na sua quinta jornada, mas Valência já despediu o seu treinador. Em 4 jornadas, Valência ainda não somou um só ponto. O treinador Paco Yastarán foi afastado. Valência é o clube onde está lá o luso-cabo-verdiano Nani.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, os nossos convidados esta sexta-feira vão ser João Lucombo Zatuzola, professor universitário de Demografia e Sociologia, e também William Tonlé, jornalista e analista. E tempo ainda, amigo ouvinte, para recordarmos os principais títulos da atualidade. Síria, Moscovo e Damasco continuam a negar ataque contra a coluna das Nações Unidas. No Iraque, forças do governo avançam a sul de Mosul. Deslizamento de terras mata dezenas de pessoas na Indonésia. No seu receptor continua a Voz da América, transmitida de Washington. Tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais desta terça-feira, 21 de setembro. O Washington Post afirma que, perante as Nações Unidas, Presidente Obama defende um mundo aberto. Quanto ao New York Times, refere que entidades oficiais americanas dizem que foi provavelmente a Rússia quem atacou a coluna das Nações Unidas na Síria. O Wall Street Journal refere que suspeito de ataques em Nova Iorque foi formalmente acusado de terrorismo. Amigos ouvintes, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui na capital americana. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Aqui eram 14 horas e 30 segundos aqui em Washington. São Antoberto, temperatura de 28 graus centígrados. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. Na assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia: Estados Unidos exigem que a Rússia pressione o governo sírio a suspender as operações da Força Aérea. Na Carolina do Norte foi pedida calma à população. 21 de setembro de 2016, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. São Tomé e Príncipe deve fazer um esforço de redobrado para atingir a meta fiscal fixada até dezembro, isto no âmbito do Programa de Crescimento Económico assinado com o Fundo Monetário Internacional. A recomendação é da equipa do FMI, que se encontra naquele país, para avaliar o desempenho macroeconómico do governo. Os detalhes com o Oscar Medeiros.
É a segunda vez que os peritos do FMI vêm a São Tomé e Príncipe para avaliar o desempenho macroeconómico do governo depois da assinatura do novo Programa de Crescimento Económico entre as partes em julho de 2015. A avaliação em curso compreende o período de janeiro a junho de 2016. Depois de várias sessões de trabalho com os técnicos do Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, o FMI, através do seu diretor adjunto para o Departamento África, David Owen, deixou um aviso ao governo do arquipélago no que toca à arrecadação de receitas fiscais e contenção de despesas públicas.
But here we think growth is holding up quite well, so that's very encouraging.
Estamos a fazer uma avaliação daquilo que foi conseguido até ao mês de junho, portanto, durante o primeiro semestre, nomeadamente no setor monetário e fiscal, a ver que progressos é que foram alcançados. Já se constatou que, a nível fiscal, é necessário um esforço redobrado para se conseguirem atingir as metas que estão estabelecidas para dezembro. Também, do ponto de vista das reformas estruturais, é necessário realmente fazê-las desenvolver um pouco mais rapidamente.
O governo são-tomense, através do ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos, justifica a pressão sobre as despesas públicas com o ano eleitoral no país e comprometeu-se a corrigir a situação até dezembro.
Nós temos a plena consciência que este ano foi um ano um pouco difícil, é um ano eleitoral. Em qualquer país do mundo, o ano eleitoral é caracterizado com uma pressão sobre as despesas. Mas nós temos uma situação mais ou menos controlada, reconhecemos que no primeiro semestre tivemos que fazer mais despesas, mas no segundo semestre já tomamos as devidas medidas para que consigamos atingir a meta do final do ano.
A missão do FMI, que se encontra no país até 28 de setembro próximo, reuniu-se esta quarta-feira com o Presidente da República, Evaristo Carvalho, e com representantes da Assembleia Nacional, para analisar o atual quadro macroeconómico do país no âmbito do Programa de Crescimento Económico assinado com o governo do arquipélago. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar. E agora vamos falar de Moçambique. Alguns economistas discordam da ideia de que o sector energético, com importantes projetos envolvendo empresas chinesas, oferece a Moçambique as melhores perspectivas para ultrapassar a crise económica que atravessa, porque a China ainda não é um parceiro fundamental. Detalhes com o Ramos Miguel.
A Agência de Notação Financeira, S&P, diz que a central elétrica a carvão, envolvendo a Shanghai Electric Power e a Kundesi Energy, a ser construída na província central moçambicana de Tete, num investimento de US$25,5 milhões, é um dos projetos recentemente lançados com a participação chinesa. Para além disso, a China deverá assumir-se também como um dos principais clientes do gás natural de Moçambique, onde a China National Offshore Oil Corporation obteve o primeiro contrato de longo prazo, prevendo a compra anual de entre 2 milhões e 2 milhões e meio de toneladas de gás. Esta quantidade corresponde a 1/4 da capacidade de produção da primeira unidade de liquefação associada à Área 1 da Bacia do Rovuma, cuja produção é liderada pela americana Anadarko. E é por esta razão que o economista João Mosca entende que, a curto prazo, o papel da China não vai ser tão relevante quanto isso.
A China quer recursos energéticos de longo prazo, fundamentalmente. E nessa área, penso que os recursos que existem em Moçambique, a China não entrou ainda como parceiro fundamental. Talvez porque se tivesse atrasado ou houvesse outras vantagens para Moçambique, de ter entrado as empresas americanas e empresas italianas e não as grandes empresas da China, não é? Portanto, não estou a ver em que áreas a China poderá ter grandes interesses aqui, exceto essa questão dos recursos energéticos que neste momento a China está ultrapassada, mas por enquanto parece que essa perspectiva não existe. Né?
Para o economista Rosário Fernandes, o investimento estrangeiro é importante, mas só com uma aposta cada vez maior no investimento direto nacional é que se pode alcançar um desenvolvimento robusto e sustentável.
Fazendo com que a cintura, digamos, produtiva moçambicana, doméstica, seja forte e robusta nos próximos anos, para podermos competir na região, na globalização. Porque isto é que faz acrescentar valor, faz reduzir a dependência em relação ao exterior. Então, quando nós apostarmos muito naquilo que é valor acrescentado nacional, nós vamos ter maior robustez da economia doméstica e maior capacidade de competir na região e no mundo.
Neste momento, intensificam-se no país os apelos da sociedade a uma distribuição transparente dos rendimentos resultantes da exploração dos recursos energéticos para que possa contribuir para a solução da presente crise económica que Moçambique enfrenta. O economista Eduardo Sengo diz que todo o investimento que for feito no setor dos recursos energéticos só vai contribuir para se ultrapassar o período econômico adverso se houver políticas claras de transferência dos rendimentos desse setor para outros, de modo a que possam beneficiar a maioria dos moçambicanos.
Basicamente, as políticas têm que estar voltadas a redistribuir o rendimento que vem, que sai destes setores altamente rentáveis. As políticas devem ter grande enfoque também na questão de infraestruturas. As infraestruturas é pensando mesmo na viabilização da própria indústria extrativa, porque para escoamento dos recursos é preciso haver infraestrutura.
No seu mais recente relatório sobre Moçambique, a agência de notação de risco Standard & Poor's alerta para as atuais dificuldades económicas e financeiras, estimando o crescimento do produto interno bruto PIB real de apenas 4% este ano, um dos mais baixos das últimas décadas, mas prevê que acelere para 6% em 2017 e 7% em 2018, com investimentos no setor do gás em arte. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para Angola. Vamos mais concretamente para o Cuango do Cubango, onde a sede do Secretariado Provincial da UNITA, de Menongue, foi atacada esta madrugada e parcialmente destruída por fogo posto. A UNITA na província diz que os ataques e intimidações contra o partido naquela província são constantes, que as autoridades nada fazem, como nos refere aqui o Armando Chicoca.
O secretário provincial do Partido do Galo Negro, no Cuango do Cubango, Adriano Sapingala.
Não foi assaltada, foi incendiada mesmo. Aconteceu isso por volta da meia-noite e 50 e a uma hora que tomamos conhecimento, fizemos deslocar os nossos responsáveis para junto do Comando Municipal da Polícia. E, infelizmente, lá o Comando Municipal dizia que não tinham como intervir nesse processo, tinha que se contactar os serviços de investigação criminal e foi-se para os serviços de investigação criminal que tinham o piquete encerrado, não havia lá ninguém. Não conseguimos colocar a participação à madrugada. Só esta manhã, por volta das 13, é que começaram a aparecer aqui a polícia e a investigação criminal. E é preciso realçar aqui que os infratores deixaram os 2 bidões de gasolina que utilizaram para incendiar as nossas instalações. Temos danos materiais.
E, senhor secretário, como é que você conseguiu extinguir o incêndio?
Felizmente, o incêndio maior aconteceu na sala de reunião. Depois de queimar o cortinado, o fogo fogo já não continuou. Queimou o cortinado, danificou as vidraças da porta principal da sala de reuniões e, felizmente, por não termos tido as cadeiras arrumadas na sala de reuniões, pelo menos não se alastrou o fogo. Terminou exatamente depois de consumir totalmente o cortinado da entrada principal.
Sapinhala vai mais longe. Imputou a cumplicidade do executivo de Pedro Mutindi, que na ótica do dirigente dos Maninhos, não consegue travar a onda de intimidação naquela província.
Não podemos aqui também parecer ingênuos e pensarmos que isso é alguma coisa isolada. Não é verdade. Isso são sinais claros de intolerância política. Desde que estamos aqui na província do Canducubango, várias vezes fomos tentados. A situação daquelas armas que tinham colocado na viatura da nossa caravana. Colocamos o processo. Até hoje não se diz nada. Fomos atacados no município do Rivungo. Colocamos a queixa. Até hoje não se diz nada. Fomos atacados na comuna do Mucuço e houve uso de armas de fogo. Colocamos uma queixa-crime contra os indivíduos. Até hoje não se diz absolutamente nada. Já houve uma tentativa de arrombamento do nosso secretariado provincial. Tivemos a porta principal dos nossos anexos quebrada. Colocamos a questão, não se diz nada. Nós próprios, na qualidade de secretário provincial do partido, já recebemos duas cartas anônimas a nos ameaçarem de morte. Colocamos o processo na investigação criminal. Até hoje não se diz nada. E agora, outra vez com esta situação, o que é que a polícia dessa vez vai nos dizer? Porque estamos aqui a enumerar essas vezes todas que já colocamos queixas junto da polícia. O processo simplesmente não anda.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Passa agora para a economia, vão ficar com o Eduardo Ferro.
O governo de São Tomé e Príncipe deverá efetuar um esforço redobrado a nível fiscal para atingir as metas que o Fundo Monetário Internacional pretende ver cumpridas até dezembro, afirmou em São Tomé o vice-diretor do Departamento África do FMI, David Owen. O FMI iniciou na segunda-feira uma missão de 15 dias ao arquipélago para uma segunda avaliação do programa que tem com aquele país. O Fundo Monetário Internacional constatou a falta do cumprimento pelas autoridades são-tomienses das metas fixadas para os meses de janeiro a junho e o governo são-tomiense justificou o aumento das despesas com o período eleitoral. O Fundo Soberano de Angola vai investir 250 milhões de dólares em 7 explorações agrícolas de grande dimensão nas províncias do Bié, Cunene, Malanje, Moxico, Quantocubango, Uíge e Zaire, com uma área combinada de 72 mil hectares. Os investimentos a realizar permitirão criar perímetros agrícolas dedicados à produção de grãos, oleaginosas e arroz para garantir o consumo nacional e exportação, o que acontece numa altura em que o governo está a dinamizar a diversificação das receitas ainda concentradas na produção petrolífera. O Fundo Soberano de Angola foi criado com uma dotação de 5 mil milhões de dólares como parte das receitas petrolíferas angolanas, mas desde 2014 que não recebe transferências adicionais. Uma siderurgia na província de Tete, em que vão ser investidos cerca de 770 milhões de dólares, vai ajudar a impulsionar o desenvolvimento económico daquela região de Moçambique. A fábrica, com uma capacidade de produção anual de 500 mil toneladas de varão de aço, será construída na zona franca industrial de Revoboé, criada recentemente pelo governo, estando programado que a produção tenha início em janeiro de 2020. A fábrica vai ocupar uma área de cerca de 4.500 hectares, indo explorar depósitos de minério de ferro descobertos naquela província com cerca de 759 milhões de toneladas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os convidados do programa de sexta-feira Fala Só serão João Lucombo Natuzola, professor universitário, e William Toné, jornalista e analista político.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Enquanto decorre a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas aqui em Nova Iorque, também há reuniões paralelas, como uma que aconteceu e que tem a ver com o investimento e oportunidades de investimento em África, para sermos concretos. Um dos participantes foi o Sr. Miguel Melo Azevedo, que trabalha para o Citi, um banco para a área do investimento. Se calhar, para começar, o que é que foi esta reunião?
Foi uma troca de impressões entre empresários, bancos, investidores, autoridades sobre o clima de investimento em África, os desafios, as soluções e aquilo que há a fazer. Enfim, foi uma reunião entre muitas, há muitas destas reuniões sempre nestes eventos, e é bom as pessoas encontrarem-se para falarem e para procurarem soluções, porque de facto os desafios são enormes.
Um dos pontos que foi bem discutido na reunião, na parte que assisti, é a questão de infraestruturas, a questão da governação e também o tratamento que os países africanos têm com os investidores. Na sua opinião, esta questão de infraestruturas é crucial para a África?
Não, essa é a questão mais essencial de todas. E é uma questão que tem que ser os governos a resolver, ou a tomar a iniciativa de resolver. Pode não ser sozinhos, mas tem que ter um papel fundamental. Sem essa questão resolvida, nada mais vai acontecer. E, portanto, é a obrigação dos governos poderem arranjar uma solução para todo esse tema. Uma vez isso resolvido, e desde que haja uma governação razoável, com respeito pela lei, o capital aparece, os investidores aparecem, as coisas acontecem. E, portanto, o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, resolver o problema da infraestrutura.
Da sua experiência de África, investir em África é uma oportunidade neste momento?
A África é muito diversa, não é? E, portanto, há países em que investir parece ser uma boa oportunidade, há outros em que parece não ser. Tudo tem que ser visto em termos do risco inerente e do retorno. O risco de investir em África é superior a investir em muitos outros sítios. No entanto, o retorno também pode ser superior. E a relação risco-retorno pode ser atrativa. A parte mais interessada em que essa relação seja interessante é a África ela mesma, porque a África precisa de capital para suprir as suas faltas, seja em infraestrutura, seja em empresas industriais, seja na agricultura. E, portanto, para atrair capital tem que ser possível ganhar dinheiro. Se não for possível ganhar dinheiro, os investidores não vêm para a África e vão para outro local qualquer.
Neste momento, quais são as áreas que mais atraem o investimento para a África e o que é que aconselharia, se calhar, a quem estiver interessado?
Eu acho que as áreas mais interessantes são aquelas que têm a ver com a população, com a massa, as massas. E, portanto, é tudo o que tem a ver com produtos de consumo, depois também a parte de saúde, é uma parte interessante, a parte de educação. Portanto, tudo o que tem a ver com aquilo que é a grande força de África, que é uma população crescente, jovem, com vontade de fazer coisas e com necessidades.
Sem energia, é uma das questões que foram levantadas, isso tudo pode tornar-se difícil.
Sem energia é impossível. A resolução do problema energético é a base de tudo. Há várias soluções. A África consegue resolver o problema de uma forma mais eficiente do que foi resolvido noutros sítios, porque a tecnologia hoje em dia é mais evoluída, permite poupar muito dinheiro, mas não é só energia, não é só a eletricidade. É as estradas, as vias de comunicação, os portos, comboios, Tudo isso é a infraestrutura que é necessária para pôr uma economia a funcionar para bem do seu próprio povo.
É verdade que trabalha para a banca e está interessado, se calhar, mais no lucro, mas também na certeza que o vosso dinheiro é usado da melhor forma para que seja devolvido. Mas um dos pontos que foi levantado nesta reunião é que há o conflito da relação com a China, que muitas vezes é ir buscar os recursos naturais no bruto e não transformá-los em África. Isto poderá ser uma saída? A África terá condições para começar a tratar os seus produtos e exportar com mais possibilidades de lucro?
Em muitas áreas, sim. Noutras, não. Porque, repare, não é só a África que exporta matérias-primas. A Austrália, que é um país ultra-desenvolvido, também exporta matérias-primas. Portanto, há casos em que a matéria-prima tem que ser exportada em bruto. O caso da China, há bons exemplos, há maus exemplos, é como tudo. A China tem feito bons negócios, tem feito maus negócios em África. Os negócios precisam de ser de duas partes e têm que ser equilibrados. Se houver esse equilíbrio, acho que a China, sendo um país acumulador de riqueza hoje em dia, é um grande investidor no mundo, é um grande agente de desenvolvimento de infraestrutura e, portanto, ter a China a investir em África é bom. Ter só a China não é bom, como não é bom em lado nenhum. É sempre bom haver várias alternativas para se poder escolher a melhor.
Só para terminar, quando vocês têm relações com os governos, com os empresários africanos, o que é que aconselham em particular para que tenham sucesso no seu investimento?
É no fundo, fazer aquilo que é certo. Todo um negócio que é feito na base de aproveitar uma oportunidade temporária ou de fazer algo mal feito não é sustentável. Em África, a grande questão é ter um negócio que é sustentável, que resiste ao tempo, que resiste às pressões, e isso só é possível se se fizer as coisas bem feitas e as coisas bem feitas de um ponto de vista de eficiência económica, mas também de um ponto de vista social, de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista de relacionamento com as populações, com as comunidades. E é isso que os investidores hoje em dia procuram. É negócios que são bem montados, quer de um ponto de vista económico, quer de um ponto de vista social.
Obrigado.
Nada, um prazer.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Os cientistas tentam prever as futuras alterações climáticas, verificam as mudanças que ocorreram no passado. Um exemplo deste estudo é a análise de uma mosca num âmbar antigo ou outras alterações solidificadas no gelo há centenas de milhares de anos atrás. Esse é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Aquele pedacinho de pó que fica nos cubos de gelo pode revelar aquilo que ocorreu no congelador do seu frigorífico quando o gelo se formou, como, por exemplo, os grãos de café que se espalharam no recipiente. Imagina agora a análise que pode ser feita numa escala muito, muito mais ampla.
This piece of ice is 400,000 years old. Well, to me, it's a very valuable piece of ice, and it's my job.
Geoffrey Hargreaves, do Laboratório Nacional do Gelo, analisa um pedaço de gelo com 400 mil anos de idade para verificar as mudanças ocorridas. Os exemplares de gelo que chegam de locais como o Polo Sul vão ajudar os pesquisadores a descobrir como o clima corresponde a grandes acontecimentos, como no caso de explosões vulcânicas. Encontram-se armazenados no armazém frigorífico no Colorado, possibilitando o acesso a pesquisadores como Bruce Vaughan.
We run them backwards with the parameters that we measure in the ice core and they get it right. That gives us a lot more confidence.
Se compararmos com os modelos de clima, diz Bruce Vaughan, que medimos no gelo, podemos com confiança conhecer como ocorreu a mudança climática. Assim, a informação recolhida nas amostras de gelo vão ajudar a melhorar os modelos climáticos que são utilizados para prever as futuras alterações climáticas. Até para a semana. Estúdios em Washington, a Voz da América em português, quarta-feira, 21 de setembro de 2016. Passagem para o resumo de notícias. O secretário de Estado americano John Kerry exigiu que a Rússia force o governo sírio a paralisar a sua força aérea para que se possa ressuscitar um cessar-fogo na Síria. Falando no Conselho de Segurança da ONU, estava presente o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, Kerry disse que os esforços para se encontrar a paz podem ser mantidos, mas só se Moscovo assumir a responsabilidade pelos recentes ataques aéreos. Kerry disse que só aviões russos e sírios se encontravam ativos nas zonas do norte da Síria, onde, na segunda-feira, uma coluna de veículos com ajuda humanitária foi atacada. Testemunhas oculares dizem que mais de 20 mísseis foram disparados a partir de aviões e de helicópteros que atingiram a coluna, matando 20 de civis. Moscovo disse, contudo, que o ataque foi efetuado por rebeldes. Aqui em Washington, entidades oficiais americanas disseram que foram vistos dois aviões russos Sukhoi Su-24 na zona do incidente, precisamente no momento em que se deu o ataque. O presidente da Câmara Municipal de Charlotte, no estado americano de Carolina do Norte, pediu hoje calma e paz à população depois de 16 pessoas terem ficado feridas e vários carros da corporação destruídos em consequência de uma noite de protestos pela morte de um homem de raça negra. Jennifer Roberts garantiu que as autoridades encontraram uma arma no apartamento de Keith Scott quando, segundo a polícia, agentes entraram no prédio à procura do homem que tinha acabado de sair do carro com uma arma. Na madrugada desta quarta-feira, manifestantes bloquearam uma autoestrada, iniciaram e incendiaram carros da polícia antes que usou bombas de efeito moral para tentar dispersar a multidão. As campanhas eleitorais nos Estados Unidos envolvem normalmente sumas astronómicas de dinheiro e estas presidenciais não são exceção. Até agora, os dois candidatos, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, já angariaram mais de $550 milhões. No entanto, Clinton ultrapassa largamente Trump na corrida. De facto, a democrata conseguiu já mais $386 milhões para financiar a sua corrida à Casa Branca contra os $170 milhões do republicano. De acordo com a Comissão Eleitoral Federal, só no mês de agosto, Clinton conseguiu $60 milhões comparativamente aos $42 milhões de Trump. Uma embarcação transportando cerca de 600 pessoas afundou-se ao largo das costas do Egito, matando pelo menos 29 pessoas na mais recente desastre com migrantes que tentavam fazer a travessia para a Europa. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante algum tempo, parecia que 2 anos e meio da guerra civil no Sudão do Sul poderiam estar a acabar. Em agosto do ano passado, tanto Salva Kiir como Riek Machar assinaram um acordo de paz para pôr termo ao conflito, cujos termos confirmavam Salva Kiir como presidente e o regresso de Riek Machar ao governo como primeiro vice-presidente. Mas poucos meses após Riek Machar ter voltado ao Sudão do Sul para retomar os seus deveres como vice-presidente, a violência recomeçou e Machar fugiu. Um dos aspectos mais hediondos da guerra civil no Sudão do Sul foi incorporar crianças soldados, crianças com menos de 18 anos e muitos com idade inferior a 15. Segundo a UNICEF, a Agência das Nações Unidas para as Crianças, desde o início da guerra civil no Sudão do Sul, em dezembro de 2013, mais de 16 mil crianças têm sido recrutadas por grupos armados dos dois lados. A UNICEF informou sobre o recrutamento de crianças de soldados desde 7 de julho, com o regresso à violência. As duas partes usam vários métodos, incluindo coação e chantagem, para forçar os pais a entregarem os filhos. Os Estados Unidos estão profundamente alarmados pelo relatório da UNICEF. Para além dos nossos apelos para o tempo da violência no Sudão do Sul, insistimos na suspensão imediata do recrutamento ilegal e uso de crianças soldados pelo governo e forças da oposição. Indivíduos responsáveis pelo recrutamento ilegal ou o uso de crianças soldados por grupos armados ou forças pode ser submetido a sanções ao abrigo da lei norte-americana e podem ser objeto de sanções por parte da ONU, indicou o porta-voz do Departamento de Estado John Kirby numa declaração escrita. O continuar do recrutamento ilegal e uso de crianças no conflito armado no Sudão do Sul é inaceitável. Eliminar o recrutamento ilegal e uso de crianças por grupos armados no Sudão do Sul é uma das prioridades dos Estados Unidos. Permanecemos cometidos em assegurar a responsabilização daqueles que recrutam e usam crianças como soldados. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português desta quarta-feira, 21 de setembro de 2016, chegou agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.